paz. Olha o momento que ele sai. Ele tá com uma mochila, com uma sacolinha ali nas mãos. Ele sai de casa, ele tá indo pra garagem. E a esposa dá aquele beijo, fala, ó, boa viagem, vai dar tudo certo. Ela entrega pra ele um suco, ele entra no carro e ele segue viagem. Tchau, Benê. Ela, tchau, Benê. E vai embora. E vai embora. Olha lá, ó. Ela entregou tudo, leva pra tua mãe, pra minha sogra querida, os cachorrinhos ali. E ele segue viagem. Vem cá, como eu disse, o Denis pegou o carro e seguiu viagem pra visitar os pais em outra cidade. No meio do caminho ele começa a passar mal. E aí ele liga pra mulher e fala, olha, eu tô passando mal, chama o SAMU pra mim. Eu tô entrando agora na rodoviária dessa cidade aqui, mandou a localização. Ela falou, tá bom. Aí ele passa mal e ele morre. O socorro não chega. Minutos depois ele morre. Mal súbito. Ataque cardíaco. O que que aconteceu? A frase já diz. Ele morreu envenenado. Roda a reportagem, balança.
Denis Carneiro Afonso Silva tinha 38 anos. Ele estava viajando quando passou mal na estrada. Ele chegou a ligar para a mulher e disse que estava passando muito mal. Mas morreu dentro do veículo. A perícia constatou ali no momento das investigações os primeiros indícios de que o homem teria sido envenenado.
O que chamou a atenção foi que a vítima estava com o corpo contorcido, ela tinha feito necessidades fisiológicas no carro, muito pálida e com a boca com muita espuma.
O mandado de prisão preventiva foi cumprido pela Polícia Civil depois que a família da vítima teve acesso ao resultado do laudo pericial, que apontou a presença de chumbinho, um veneno usado para matar rato, como a causa da morte. A investigada, que era mulher da vítima, foi detida no trabalho.
Ela negou os fatos, falou que jamais envenenaria o seu companheiro, né? Ficou surpresa, falou que ele também não tinha tendências suicidas, né? Para poder, de fato, ingerir qualquer substância que o pudesse levar a óbito. E, basicamente, ela negou os fatos e não disse... Relatou que não sabia o que aconteceu.
A polícia começou a desconfiar da participação da mulher no crime no mesmo dia, por causa da maneira como ela reagiu ao saber que o companheiro não estava bem.
A suspeita sequer acionou hospital ou bombeiros ou equipe de segurança de Itabirito, falando que tinha uma vítima passando muito mal na rodoviária. Ela alegou que, como era recorrente a vítima passar mal, ela acreditou que seria mais uma dessas vezes e que se deslocou até o local para tentar auxílio.
A polícia teve acesso às câmeras de segurança da casa da vítima. As imagens ajudaram os investigadores a descobrir onde estava o veneno que Denis ingeriu.
Ele estava tomando um copo, ele se deslocou até o destino de Ponte Nova bebendo esse líquido. E esse líquido foi encontrado no carro. Ele foi remetido para o exame pericial e encontrou no copo vestígios de veneno, de pesticida, né, chumbinho. E também no corpo dele foi encontrado o mesmo veneno. Então, ficou claro que o envenenamento partiu do líquido que ele tomou durante a viagem. Se não foi ela que fez essa bebida para ele, provavelmente ela colocou o veneno nessa bebida.
As investigações também apontaram que a suspeita já havia tentado matar a vítima outras vezes.
A família da vítima também confirmou essa suspeita, falou que por diversas vezes a vítima, que era uma pessoa saudável, uma pessoa jovem, começava a passar muito mal, sem motivo aparente, a vomitar, a ter diarreia. Em 2022, ela chegou a ficar internada no UTI.
O casal tinha um relacionamento marcado por brigas e a família da vítima já tinha desconfiado que a mulher de Denis estava tentando matá-lo.
O relacionamento era conturbado. Parece que ela afastou ele da família, afastou dos amigos, tem relato de agressões que ela o agredia.
A motivação do assassinato ainda está sendo investigada, mas a polícia acredita que a suspeita decidiu matar o marido depois que ela descobriu que poderia receber uma herança de cerca de 50 mil reais caso ele morresse. Diante disso, ela teria planejado tudo. A mulher foi indiciada por homicídio qualificado por motivo torpe e pelo uso de veneno. E ainda pode responder pela ocultação de provas.
Foi apreendido o celular dela, o notebook de uso pessoal, que vão ser encaminhados para o setor policial. E também foi encontrado na churrasqueira da residência documentos dele queimados.
Se não pedem o exame, seria o crime perfeito. porque ele não morreu em casa. O carro ia ser retirado do local onde ele estava ali, porque ele poderia ter passado mal com o carro em movimento. Nunca iam imaginar que ele tinha pegado uma bebida em casa. Só que quando a polícia pega um caso e começa a investigar e faz uma boa investigação, acabou. Que história, hein, Diógenes?
Impressionante. É, a gente fala sempre, né, Gotino? Existe crime bem feito, mas não existe crime perfeito.